Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha nos escritos de Santo Tomás de Aquino para entender uma tensão que, olha, parece eterna. Fé versus razão.
Uma tensão clássica.
Exato. E o nosso material de hoje vem de um curso de teologia e foca numa pergunta que o próprio Aquino fez. É válido, é lícito usar as ferramentas da filosofia, da pura lógica, para explorar os mistérios da fé?
E o ponto de partida de Aquino para responder isso é um conceito que ele chama de duolumina.
Duolumina, duas luzes, certo? Só bem poético.
É poético e muito preciso. Pensa assim, a primeira luz é a lumen rationis, a luz da razão. Todos nós temos. É natural.
Ok.
A segunda é a lumen fidei, a luz da fé, que é concedida aos que creem. A grande sacada dele, o ponto central, é que uma não apaga a outra.
Elas não competem, então.
De jeito nenhum. Pensa na razão como uma câmera fotográfica, sabe? Uma câmera preto e branco de altíssima resolução. Ela captura detalhes, estruturas, a lógica, de forma incrível.
Entendi.
A fé adiciona a cor. Ela não muda os objetos que estão na foto, mas revela uma dimensão da realidade que antes era, tipo, invisível.
Adorei essa analogia. Faz muito sentido. Então, a fé não destrói a razão. Ela completa, a eleva. É aquela ideia de que a graça não destrói a natureza.
Exatamente. O princípio é o mesmo. E é aí que a filosofia entra em cena como a ferramenta dessa câmera que você mencionou.
Ah, claro.
Ela se torna a ancila teologia.
A serva da teologia. Essa expressão é famosa.
Famosa e muitas vezes mal interpretada. Aqui, serva não tem a conotação de submissão, de inferioridade. É sobre serviço. É uma colaboração instrumental.
É a ferramenta.
Perfeito. A filosofia é o sistema operacional que ajuda a teologia a articular a fé de um jeito coerente e também a se defender de objeções, né?
Tá, mas eu já consigo ouvir a objeção. Isso tudo só é ótimo na teoria, mas e quando uma conclusão filosófica bate de frente com um dogma da fé?
Certo.
Os dois não podem estar certos. Para alguém de fora, para um cético, isso só como se a fé estivesse ali só para corrigir a razão quando ela chega numa resposta que a igreja não gosta.
É uma interpretação comum, mas para o Aquino, o problema é mais fundamental. Ele diria que, se isso acontece, o erro não está na razão em si.
Não. Onde está, então?
O erro está em premissas falsas ou num raciocínio que foi mal feito. A própria filosofia, se for usada corretamente, deveria ser capaz de encontrar e corrigir esse erro.
Então a filosofia se autocorrige nesse caso.
Exato. Pega um mistério como a Trindade, por exemplo. Ele não é contra a razão. Ele está acima da razão. A lógica pode não conseguir prová-lo do zero, mas ela pode demonstrar que a ideia não é um absurdo, que não é autocontraditória.
Espere, então a virada aqui não foi só dizer filosofia pode ser usada. Foi criar um filtro. Aquino estava basicamente construindo um teste de compatibilidade para as ideias.
Exatamente, você resumiu perfeitamente. Ele não está só dando as boas-vindas a todo e qualquer pensamento racional. Ele está dizendo que esse pensamento precisa atender a certos critérios para ser útil.
E quais seriam esses critérios?
Primeiro, tem que ser uma filosofia realista. Ou seja, ela tem que acreditar que a nossa razão pode de fato conhecer a realidade como ela é.
Ok, faz sentido.
E segundo, ela precisa estar aberta ao transcendente, à dimensão espiritual. Isso, claro, automaticamente deixa de fora sistemas como o materialismo radical.
Isso.
Que diz que só a matéria existe.
Isso.
Ou um empirismo extremo que nega qualquer conhecimento que não venha dos cinco sentidos.
Isso é fascinante, porque mostra que o próprio Aquino fez uma escolha radical para o seu tempo. Ele chega na Universidade de Paris, que era o coração do pensamento platônico, e defende Aristóteles.
Sem dúvida foi um movimento ousado. Imagina a cena. E isso mostra que essa base clássica não impede um pluralismo de abordagem, sabe?
Como assim?
A teologia é a reflexão sobre a fé, não a fé em si. E essa reflexão pode usar diferentes ferramentas. Olha os tempos mais recentes. João Paulo II usou a fenomenologia. Bento XVI tinha uma linha mais agostiniana.
Entendi.
Teologia é vista como uma ciência una. O princípio é o exitus reditus. Tudo vem de Deus e a ele retorna. Mas a nossa mente é limitada, né? A gente precisa dividir em gavetinhas para poder estudar. Dogmática, moral, bíblica.
Uma arquitetura intelectual impressionante. A razão construindo toda a estrutura e a fé iluminando os vitrais. Lindo.
É uma boa imagem. E isso nos deixa com uma última provocação que vem direto do nosso material de estudo.
Manda.
O texto afirma que clássicos como Agostinho e Aquino não envelhecem. Enquanto tentativas excessivamente modernas e desvinculadas da tradição tendem a fracassar rapidamente.
Forte essa afirmação?
Muito. E a questão para a gente pensar é, no mundo que valoriza tanto a inovação constante, qual é o real valor de se ancorar nesses pensadores? Isso garante uma estabilidade necessária ou arrisca sufocar percepções que sejam genuinamente novas?